As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta, a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 12 de outubro de 2018. É dia do professor em Moçambique. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a justiça turca libertou da prisão domiciliária o pastor norte-americano Andrew Brownson, cuja detenção provocou uma crise entre os dois países, a Turquia e Estados Unidos. Pelo menos 12 pessoas perderam a vida na Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia após um dos furacões mais poderosos da história dos Estados Unidos ter atingido a costa oriental. Estamos a falar do furacão Michael. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na cidade da Beira, Moçambique, com a Rádio Pax. Ainda em Moçambique, na cidade de Climane, com a nova Rádio Paz. E em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. E na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio em Buba, com a Rádio Sichanouco e Leste FM em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e na capital Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar as nossas notícias, quer em vídeo, texto ou em áudio, na internet e mesmo esta emissão. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos com a mesma referência, VOA Português, no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. O WhatsApp, o nosso número de contacto, é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Thomas Blonde. Treze horas 32 minutos aqui em Washington, momento para apresentar as notícias. A justiça turca libertou hoje da prisão domiciliária o pastor norte-americano Andrew Brownson, cuja detenção provocou uma crise entre os Estados Unidos e a Turquia. O tribunal condenou o pastor a 3 anos e 1 mês de prisão, mas decidiu libertá-lo, tendo em conta o tempo que já passou detido e seu comportamento durante o processo. O Ministério Público turco tinha pedido o levantamento da prisão domiciliária de Brownson e a proibição de abandonar aquele país. Apesar das relações bilaterais manterem várias situações em aberto, incluindo o apoio norte-americano a milícias curdas sírias que a Turquia considera terroristas, a detenção do pastor evangélico foi o fator que motivou a aplicação de sanções mútuas entre os dois aliados da NATO. A Turquia acusa Washington de não pretender extraditar o islamita Fethullah Gulen, auto-exilado nos Estados Unidos há 19 anos e acusado de responsabilidade pelo fracassado golpe de Estado militar de julho de 2016, uma alegação que este tem rejeitado. Pelo menos 12 pessoas perderam vida na Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia após um dos furacões mais poderosos na história dos Estados Unidos ter atingido a costa oriental, o furacão Michael. Acredito que a contagem de fatalidades irá aumentar hoje e amanhã, disse Brock Long, chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências, a cadeia de notícias CNN. O Exército disse que mais de 2 mil soldados da Guarda Nacional da Flórida participam nos esforços de recuperação. Autoridades da Flórida revelaram hoje que mais de 400 mil residências e empresas não têm eletricidade e que 20 mil trabalhadores de serviços públicos foram mobilizados para restaurar a energia. Continuamos de Washington a apresentar o nosso bloco de notícias. O número de mortos num desmoronamento causado pelas fortes chuvas no Uganda subiu para 40, isto de acordo com autoridades que estimam que o número de vítimas mortais alcance uma centena. De acordo com as primeiras investigações, a forte corrente do rio Tsumi, que levou a que este transbordasse e arrastasse todo o tipo de objetos, terá destruído dois centros comerciais e duas escolas próximas das encostas do Monte Elgon. Várias das zonas continuam inacessíveis para as equipas de resgate, o que leva as autoridades a considerar a hipótese de haver um número muito maior de mortos entre alunos e professores. A catástrofe aconteceu a poucos quilómetros da aldeia de Namedest, onde em 2010 um outro deslizamento de terras matou mais de 150 pessoas e deslocou 10 mil, tendo ainda destruído mais de 30 quintas. Moçambique realizou no passado dia 10, esta semana, as quintas eleições autárquicas. O nosso correspondente William Mapote reporta a partir de Maputo que a situação no país é de relativa tensão, por ainda não terem sido divulgados os resultados da votação em municípios considerados estratégicos.
48 horas depois das eleições autárquicas, continuam por divulgar resultados parciais de grande parte dos municípios mais estratégicos do país. Trata-se de um fator que vai criando ansiedade e expectativas. No sul do país, as expectativas centram-se nas autarquias de Maputo e Matola, onde a disputa entre a Frelimo e a Renamo está apertada. E na falta de resultados oficiais na Matola, a Renamo já reclama a vitória.
Estamos com uma larga vantagem, portanto, a vitória da Renamo é um dado adquirido nesta autarquia da cidade da Matola.
Expectativas à parte, os observadores da CPLP emitiram instantes a sua avaliação ao processo. Amílcar Spencer Lopes é o chefe da missão.
Registaram-se incidentes pontuais localizados, nomeadamente em Nampula e Beira, com intervenção de forças policiais para repor a ordem. Estes casos, embora sempre lamentáveis, na opinião da missão de observadores, da observação eleitoral, não põe em causa a globalidade do processo ou a integridade do ato eleitoral.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, e esta atualização em relação às eleições autárquicas em Moçambique, um processo que temos vindo a acompanhar e temos notícias disponíveis na nossa página da internet www.voaportugues.com. Hoje, em Moçambique, é dia do professor. Esta semana, a Organização Nacional dos Professores foi recebida pelo presidente Filipe Nyusi e apresentou as suas inquietações. O nosso correspondente Ramos Miguel tem os detalhes sobre o que preocupa esta classe.
Destacam-se, entre elas, a demora nas promoções, progressões e mudanças de carreira dos professores e a fixação do rácio professor-aluno, que, presentemente, em muitos casos, é superior a 80 alunos para um professor. Para alguns professores, este número é bastante elevado e acaba contribuindo para a fraca qualidade de ensino, sobretudo o primário, porque dificulta o acompanhamento do aproveitamento de cada aluno. Os professores queixam-se ainda da falta de criação de condições para a elevação dos seus níveis académicos, mas a grande preocupação tem mesmo a ver com a sindicalização da UNP, segundo Fidário de Semedo, do Departamento de Comunicação daquela organização.
Desde 1998, esta UNP sempre lutou que fosse sindicalizada. Uma vez que se criou espaço para a sindicalização da função pública, nós sindicalizarmos esta organização de maneira que tenha outros caminhos.
Semedo afirmou ainda que a sindicalização vai contribuir para a melhoria da condição do professor, sublinhando estar em fase avançada o processo para a concretização desse objetivo.
Neste momento estamos a rever o estatuto do professor. Possivelmente dentro de um ano, se não até 12 de outubro, possa vir a sair. Parte dos problemas que enfermam a vida do professor sejam resolvidos paulatinamente nesse estatuto do professor. É que problema de professor é problema de pessoa e não se resolve de uma vez para sempre. À medida que fosse resolver este problema, podemos criar um outro problema.
Um pouco por todo o país, os professores queixam-se igualmente de problemas no pagamento de horas extras. Emanuel Simbiri, do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, assume que esta situação é real.
Não podemos assumir aqui que está ultrapassada. A situação das horas extras está sendo gerida e vão continuar a existir, porque enquanto tivermos limitações orçamentais, locais para contratar o número de pessoas que precisaríamos para estabilizar o sistema, vamos ter que continuar a apostar em segundo turno para o ensino primário e horas extras para o EP2 de ensino secundário do primeiro e segundo ciclo.
Refira-se que o professorado moçambicano assinala esta sexta-feira 12 o Dia Nacional do Professor. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Parabéns ao professor moçambicano. 13 horas 40 minutos. Em São Tomé e Príncipe, a oposição e a Ordem de Advogados dizem que é ilegal a suspensão de todas as manifestações pela Polícia Nacional nas próximas 72 horas no país. Detalhes com Oscar Medeiros.
Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD, que segundo os dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional, formam a maioria absoluta na futura Assembleia Nacional, dizem que já se reuniram com o presidente do Tribunal Constitucional e alertaram ao juiz José Bandeira para a necessidade de conduzir o processo de apuramento final dos resultados com transparência. Entretanto, a oposição considera que o comunicado da Polícia Nacional que proíbe qualquer tipo de manifestação no país nas próximas 72 horas, a par da saída do presidente da República do país, levanta desconfianças.
Nós citamos no nosso comunicado o artigo 80 da Constituição, que estabelece de forma clara quem tem poderes para suspender temporariamente e com requisitos muito claros também na lei, ouvindo o governo, com autorização da Assembleia Nacional, para que se possa suspender temporariamente, nomeadamente, os direitos de manifestação, de reunião e por aí fora. A polícia definitivamente não tem este direito num Estado de Direito Democrático. A polícia está a tentar exercer poderes que não tem, nós não vamos cumprir os poderes que a polícia não tem. Isso é muito claro.
Olegário Tini, jurista da coligação MDFM-PCD-UDD, garante que a oposição vai sair à rua se forem alterados os resultados provisórios das eleições de 7 de outubro, após os trabalhos de apuramento geral distrital. A bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, Célia Posser, também considera que o comunicado da Polícia Nacional que proíbe a realização de manifestações nos próximos dias é ilegal. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro e candidato presidencial, Carlos Gomes Júnior, disse hoje em Bissau que a sua agenda não está ainda direcionada às eleições presidenciais. O nosso correspondente Lassana Kassama reporta que o ex-presidente do PAIGC justifica esta afirmação alegando não haver ainda uma data indicada para o escrutínio.
Após a sua chegada e depois de ter se recenseado, Carlos Gomes Júnior, ex-primeiro-ministro, afastado do poder em 2012 mediante um golpe de Estado, justifica assim a sua presença no país.
Vim só cumprir o meu dever cívico e também apelar a todos os guineenses que façamos a mesma coisa para cumprir com a nossa vida.
Carlos Gomes Júnior intenciona candidatar-se para as próximas
eleições? Não, a legislativa é os partidos que candidata, não é? Presidenciais ainda não foi anunciado, ninguém sabe.
Palavras do antigo primeiro-ministro e candidato presidencial. Entretanto, informações disponíveis apontam que Carlos Gomes Júnior está em Bissau para obter cartão do eleitor com vista às próximas eleições legislativas e presidenciais. E justamente sobre as presidenciais previstas para 2019, têm crescido vozes segundo as quais Carlos Gomes Júnior ainda não recebeu qualquer sinal de garantia da atual direção dos libertadores sobre o seu eventual apoio. Mas fontes próximas ao antigo primeiro-ministro e presidente do PAIGC indicam que Gomes Júnior está a fazer fortes investidas políticas para obter o apoio do seu partido nas próximas presidenciais, não obstante a sua última presença em Bissau, seguidas de algumas declarações públicas, terem sido mal acolhidas pelos atuais dirigentes e militantes do partido. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
E de Bissau vamos a Luanda, onde a Academia de Letras contesta o acordo ortográfico. Os detalhes aqui com Mayra de La Salette.
Filipe Zau disse que a Academia Angolana de Letras recomenda a todos os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e ao Estado angolano que é necessário retificar para que se possa ratificar. E, segundo o comunicado, passo a citar, não estamos contra o acordo ortográfico em si, estamos contra este acordo. Fim de citação. Que apresenta também um conjunto de razões para justificar a tomada de posição, destacando que no âmbito dos pressupostos do acordo ortográfico de 1990, existe, e passo a citar, um número elevado de exceções à regra que não concorre para a unificação da grafia do idioma, o português, não facilita a alfabetização e nem converge para a sua promoção e difusão em Angola. Fim de citação. Por outro lado, a Academia lembra que o acordo diverge em determinados casos de normas da Organização Internacional para a Padronização sobre o conceito ligado à ortografia, além de não refletir os princípios da Unesco nem os da Academia Africana de Letras sobre, e passo a citar, a cooperação linguístico-cultural com vista à promoção do conhecimento enciclopédico e de paz. Fim de citação. A Academia sublinha que, tendo em conta a contribuição de étimos de línguas banto na edificação do português, o acordo não considera a importância das línguas nacionais angolanas como fator de identidade nacional. A Academia sublinha que, tendo em conta a contribuição de étimos de línguas banto na edificação do português, o acordo não considera a importância das línguas nacionais angolanas como fator de identidade nacional. A Academia, sublinha-se no documento, constatou a necessidade de o acordo ortográfico ter de ser objeto de ampla discussão entre os vários Estados-membros da Cplp, considerando indispensável que se estabeleça um período determinado para a análise, discussão e concertação de ideias à volta do assunto. Na conferência de imprensa, o presidente da Academia Angolana de Letras, Boaventura Cardoso, lembrou que em Angola a língua portuguesa é oficial e é falada, mais ou menos em todo o país, tendo-se tornado materna para grande parte dos angolanos, uma vez que 65% da população utiliza na comunicação diária, tal como revelou o último censo populacional de 2016.
Era a Maior Lazalete falando sobre a contestação da Academia de Letras de Angola em relação ao acordo ortográfico. Hoje é sexta-feira, é o Dia de Artes e o nosso convidado é Valdemar Bastos.
Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. Se menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento.
Valdemar Bastos, músico de Angola, é o nosso convidado na página reservada às artes na terceira meia hora dessa nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América. Pelo menos 12 pessoas morreram na Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia após um dos furacões mais poderosos na história dos Estados Unidos ter atingido a costa oriental, o furacão Michael. Acredito que a contagem de fatalidades irá aumentar hoje e amanhã, disse Brock Long, chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências, à CNN. O exército americano disse que mais de 2 mil soldados da Guarda Nacional da Flórida participam nos esforços de recuperação. Autoridades da Flórida revelaram hoje que mais de 400 mil residências e empresas não têm eletricidade e que 20 mil trabalhadores de serviços públicos foram mobilizados para restaurar a energia. O antigo ministro das Relações Externas da África do Sul, Pik Botha, no regime do Apartheid, morreu aos 86 anos depois de uma longa doença. Botha foi considerado um reformista da linha dura do Partido Nacional e, em 1986, ele previu que a África do Sul poderia um dia ter um presidente negro, declaração que lhe rendeu uma severa repreensão do presidente P.W. Botha. Na transição, foi ministro do primeiro governo pós-apartheid liderado por Nelson Mandela, que elogiou por ser uma figura dedicada à conciliação. Para conhecer melhor Pik Botha, o Álvaro Lugier Andrade ouviu o então ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Silvino da Cruz, ou melhor, Silvino da Luz, que se encontrou muitas vezes com ele durante as negociações para o fim da guerra em Angola e o apartheid, e o investigador moçambicano Carlton Cadeado, que é professor também de Relações Internacionais. Silvino da Luz, que disse ter criado com ele uma relação de amizade, fala de Pik Botha.
Pik Botha, para mim, ele era um homem do sistema do apartheid, mas que foi evoluindo em função dos tempos. Passou a ter de Klerk, ele passou a ser um homem, um dos seguidores e um dos homens de confiança do presidente de Klerk, para uma solução negociada. Ele foi um homem que foi evoluindo em relação ao apartheid, chegando a conclusões em relação ao apartheid, por duas causas fundamentais. O problema que eles foram encontrando de resistência, quer em Angola, quer na Namíbia, quer no sistema no plano internacional, foram vendo que o sistema do apartheid era inviável. E ele foi um homem que foi aprendendo também com o tempo, porque me dizia duas coisas e dizia-me, eu cheguei à conclusão que você não era, talvez, aquele, por ter sido um antigo combatente da liberdade da pátria, aquele terrorista dos velhos tempos, mas você também chegou à conclusão que eu não era também um racista empedernido.
As negociações com Malher era muito duro.
Ele era um homem que evoluiu com o andar das negociações e que, no fim, foi se tornando mais, eu diria, talvez um pouco mais flexível, mais acessível, e conseguiu criar amizades, quer do lado dos angolanos, quer com o Venâncio de Moura, quer com o general Alexandre Rodrigues Crito. Tinha uma boa conversa com o Samora Machel e connosco falava à vontade. Tinha alguma dificuldade em conversar com o Sano João.
Silvino da Luz, antigo ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, quem também fala de Pik Botha, é o investigador moçambicano Carlton Cadeado, que destaca, por seu lado, o papel de Pik Botha na região e no fim do sistema do apartheid.
Foi um trabalho duro, mas de uma pessoa que mostrou uma certa personalidade do ponto de vista de aceitar transformações para o bem da África do Sul.
O que mais chama a sua atenção da ação dele?
Primeiro, ligado a Moçambique, é o papel que ele desempenhou na negociação, mesmo que não diretamente, numa primeira fase, mas depois a seguir diretamente, do acordo de não agressão entre Moçambique e África do Sul. Estou a falar isso de 1984. Há uma mãozinha do Sr. Botha nesse processo. Para além disso, há também a sua diplomacia no envolvimento, no caso de Angola, que é bem explícito, que tem a ver com o fim da guerra na Namíbia e a independência da Namíbia, e também no próprio processo negocial dentro da África do Sul para poder fazer fim ao regime da apartheid. Ele mostrou que, apesar de estar ligado a um sistema político, racial, de segregação, ele era aberto à mudança. Aliás, ele foi um dos principais atores políticos dentro do apartheid que aceitou facilmente a mudança.
Carlton Cadeado, especialista moçambicano de Relações Internacionais, fazendo o comentário em relação a Pik Botha, uma figura ligada ao governo sul-africano e que também participou no fim do sistema racial do apartheid. Ele foi diplomata, representou o seu país nos países nórdicos, nos Estados Unidos e junto às Nações Unidas. Ele perdeu a vida hoje. 13 horas 54 minutos. O Malawi tem um dos índices mais elevados de casamento de crianças no mundo, com uma de cada duas jovens casando antes dos 18 anos de idade. A prática limita a educação das jovens, sendo mais comum nas áreas rurais, onde os dotes, prendas de casamento aos pais das jovens, constituem um atrativo para as famílias pobres. No entanto, como nos refere o trabalho de Lameque Massina, um chefe distrital anulou milhares de casamentos juvenis, embora tenha deparado com resistência e mesmo ameaças de morte. Paulo Oliveira.
Anne Epifano tinha 16 anos quando foi forçada a casar com um homem de 21 anos de idade que abusou dela e lhe batia.
I was forced into marriage because of the problems facing our family. My parents were very poor.
Fui forçada a casar por causa dos problemas da minha família, já que os meus pais eram pobres e obrigaram-me a casar numa altura em que eu era muito jovem.
Epifan é uma das mais de 3 mil jovens e raparigas salvas por Teresa Kachidamoto. A campanha para pôr termo aos casamentos precoces foi iniciada em 2004, quando ela viu um bebê ser amamentado por uma jovem de 13 anos.
Hey, my head was spinning. So I said, who is the father of this baby? Then she pointed out a boy playing football. So I called him to come. Then when he came, I said, is this your baby?
Quem é o pai deste bebê? E ela apontou para um rapaz que jogava a bola. Perguntei-lhe se o bebê era dele, o que ela confirmou, referindo que ia fazer 14 anos.
Kachidamoto, que lidera 1 milhão de pessoas de DEDSA, obrigou os chefes a concordarem em pôr termo aos casamentos precoces e enviou a maior parte das jovens de novo para a escola. No entanto, alguns anciãos opuseram-se e ameaçaram mesmo matá-la por querer acabar com a tradição do casamento precoce.
So they said, oh, you want to die soon, chief? You are still young. So I said, okay, if you want to kill me, let me finish my mission. Then when I finish this mission, then you can kill me.
Perguntaram-me se desejava morrer cedo e eu disse-lhes para me deixarem terminar a minha missão.
Recusando ser intimidada, Kachidamoto suspendeu 5 chefes que tinham sido subornados a autorizar aquela forma de casamento. O chefe da aldeia, Galu Ananenji, referiu que os 15 dólares que recebeu para permitir um casamento precoce foram uma tentação.
Autorizei disse casamentos precoces porque na altura não tinha dinheiro para comprar açúcar e pensei que o chefe não iria saber disso.
Desde 2013, após os chefes de família terem falecido, Kachidamoto é um dos chefes tribais na cultura Ngoni. A oposição ao casamento precoce desafiou a tradição, mas o apoio dos jovens do Malawi fez dela uma dirigente respeitada.
E vamos marcar o ponto final da nossa segunda parte da emissão vespertina com o desporto, com Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista desportiva aqui na Voz da América com jogos de qualificação para o CAN 2019 que vai acontecer nos Camarões. Em Luanda, no estádio 11 de novembro, Angola acabou de ganhar a Mauritânia por 4-1, com 2 golos de Mateus, 1 de Djalma e outro de Gelson, depois de a Mauritânia ter marcado no minuto 3. Na cidade da Praia, no estádio nacional, Cabo Verde vence neste momento a Tanzânia por 2-0, com 2 golos de Ricardo Gomes. Outros jogos que acontecem hoje, a Costa do Marfim está a ganhar a República Centro-Africana por 1-0, a Guiné-Conakry está a ganhar o Ruanda por 1-0, Togo perde frente à Gâmbia por 1-0, Gabão já venceu o Sudão do Sul por 3-0, daqui a pouco começa Mali, Burundi e também neste momento o Egito está a ganhar a Suazilândia por 3-0 em jogos a contar para a qualificação do CAN 2019. Ainda a nível de seleções, mas agora a contar para a nova competição europeia, a Liga das Nações, muito criticada por técnicos e atletas, também há vários jogos que começam dentro de sensivelmente 1 hora. Bélgica, Suíça, Croácia, Inglaterra, Áustria, Irlanda do Norte, Estónia, Finlândia, Grécia, Hungria, entre outros. Também a nível de seleções, mas em jogos amigáveis, o Brasil joga dentro de momentos contra a Arábia Saudita e o Peru defronta o Chile. As autoridades francesas abriram um processo de investigação à partida a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões entre o PSG e o Estrela Vermelha da Sérvia, que terminou com uma goleada expressiva, 6-1 a favor do campeão francês. O jornal L'Equipe escreve que deu entrada na FIFA uma queixa anónima dias antes do encontro, a acusar um dos dirigentes do emblema sérvio de apostar vários milhões de euros na derrota da própria equipa por 5 golos de diferença, resultado que se confirmou no final dos 90 minutos em que Neymar fez um hat-trick. Usain Bolt estreou-se a marcar como jogador profissional, bisando na vitória do Central Coast Mariners na Austrália, frente ao South West United, por 4-0. E no final do encontro, o antigo velocista jamaicano, recordista mundial nos 100 e nos 200 metros, não escondeu o orgulho desta nova etapa de sua vida. O meu primeiro jogo titular e marco 2 golos. Foi fantástico, afirmou Bolt. Para terminar, uma curiosidade sem dúvida muito interessante em Portugal. O técnico benfiquista Rui Vitória voltou a recorrer a jogadores de equipas secundárias para compor a formação principal, que está por agora reduzida face às chamadas de vários jogadores às respectivas seleções. O técnico do Benfica chamou na quinta-feira 12 jogadores num treino que já prepara a deslocação a Sertã, onde os encarnados vão defrontar o Sertanense em bate de eliminatória da Taça de Portugal. Entre os chamados está Rodrigo Conceição. É mesmo, ele é filho do técnico do Porto, Sérgio Conceição.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder, como sempre, à nossa página na internet em voaportugues.com. Através do telemóvel é VOA Português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:01:12. Aqui em Washington, lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 17 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Thomas Blondé. Temas do dia, a Turquia libertou o pastor norte-americano. O furacão Michael provocou pelo menos 12 mortos. 12 de setembro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias. Moçambique realizou as quintas eleições autárquicas. O William Maputo reporta a partir de Maputo que a situação no país é de relativa tensão, por ainda não terem sido divulgados os resultados da votação em municípios estratégicos.
48 horas depois das eleições autárquicas, continuam por divulgar resultados parciais de grande parte dos municípios mais estratégicos do país. Trata-se de um fator que vai criando ansiedade e expectativas no sul do país. As expectativas centram-se nas autarquias de Maputo e Matola, onde a disputa entre a Frelimo e a Renamo está apertada. E na falta de resultados oficiais na Matola, a Renamo já reclama a vitória.
Estamos com uma larga vantagem, portanto, a vitória da Renamo é um dado adquirido nesta autarquia da cidade da Matola.
Expectativas à parte, os observadores da CPLP emitiram instantes a sua avaliação ao processo. Amílcar Spencer Lopes é o chefe da missão.
Registaram-se incidentes pontuais localizados, nomeadamente em Nampula e Beira, com intervenção de forças policiais para repor a ordem. Estes casos, embora sempre lamentáveis, na opinião da missão de observadores, da observação eleitoral, não põem em causa a globalidade do processo ou a integridade do ato eleitoral.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E agora vamos para São Tomé e Príncipe, onde a oposição e a ordem dos advogados dizem que ser ilegal a suspensão de todas as manifestações por parte da polícia nas próximas 72 horas. Os detalhes com o Oscar Medeiros.
Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD, que segundo os dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional, formam a maioria absoluta na futura Assembleia Nacional, dizem que já se reuniram com o presidente do Tribunal Constitucional e alertaram ao juiz José Bandeira para a necessidade de conduzir o processo de apuramento final dos resultados com transparência. Entretanto, a oposição considera que o comunicado da Polícia Nacional que proíbe qualquer tipo de manifestação no país nas próximas 72 horas, a par da saída do presidente da República do país, levanta desconfianças.
Nós citamos no nosso comunicado o artigo 80 da Constituição, que estabelece de forma clara quem tem poderes para suspender temporariamente e com requisitos muito claros também na lei, ouvindo o governo, com autorização da Assembleia Nacional, para que se possa suspender temporariamente, nomeadamente, os direitos de manifestação, de reunião e por aí fora. A polícia definitivamente não tem este direito num Estado de Direito Democrático. A polícia está a tentar exercer poderes que não tem, nós não vamos cumprir os poderes que a polícia não tem. Isso é muito claro.
Olegário Tini, jurista da coligação MDFM-PCD-UDD, garante que a oposição vai sair à rua se forem alterados os resultados provisórios das eleições de 7 de outubro, após os trabalhos de apuramento geral distrital. A bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, Célia Posser, também considera que o comunicado da Polícia Nacional que proíbe a realização de manifestações nos próximos dias é ilegal. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E do Washington Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Passemos agora à atualização económica. O Departamento de Estudos Económicos do Standard Bank previu hoje que a inflação em Angola deve descer para 17,5% em setembro, depois dos 18,6% de agosto, e antecipa a continuação da desvalorização do Kwanza. Em nota enviada aos investidores hoje, os analistas daquele banco salientam que as reservas de Angola, em moeda externa, continuam a cair, tendo descido 18 mil milhões de dólares em dezembro do ano passado para 17 mil milhões em agosto e para 16 mil milhões de dólares em setembro. Em Moçambique, a autarquia da capital Maputo pretende investir mais de 200 milhões de dólares para viabilizar o polo de atração turística na baixa da capital moçambicana, através da reabilitação de infraestruturas público-privadas, em particular o porto. As ruínas da capital serão também um ponto de atração a considerar, com a idealidade de Maputo aplicar algumas taxas bonificadas. Em Cabo Verde, os preços voltaram a subir em setembro a 1,1%, o que representa um aumento de 0,1 ponto percentual em relação a agosto. O Instituto Nacional de Estatísticas revelou que as variações positivas mais significativas ocorreram nas classes de transportes, rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, bem como acessórios, equipamentos domésticos, bens e serviços diversos da saúde, do lazer, recreação e cultura. Em sentido oposto, assinala-se a diminuição da taxa de variação homóloga nas classes dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas e do vestuário e calçado. O excedente comercial da China nas trocas com os Estados Unidos aumentou para o valor mais alto de sempre em setembro, fixando-se nos 34.100 milhões de dólares, apesar da guerra comercial entre Pequim e Washington. As exportações para os Estados Unidos subiram 13% face ao mesmo período do ano passado. No total, o país asiático vendeu 46.700 milhões de dólares em produtos para o mercado americano. As importações chinesas oriundas dos Estados Unidos aumentaram 9%. O valor recorde do superávit chinês ocorre apesar do Washington ter imposto taxas alfandegárias sobre 250 mil milhões de dólares de bens chineses. As principais bolsas europeias começaram o dia em alta, animadas pela perspectiva de que os mercados de Wall Street, aqui nos Estados Unidos, venham a subir, apesar do fecho negativo de ontem. Os investidores aguardam também, na Europa, pela publicação da produção industrial da União Europeia de agosto e, na Alemanha, deverá ser publicada a taxa de inflação definitiva de setembro. Por seu lado, tanto o euro como o barril de petróleo Brent iniciaram a sessão em alta nos seus respectivos mercados, com a moeda única a trocar-se a 1,15 dólares e o crudo de referência na Europa a cotar nos 81,14 dólares.
Está com a Voz da América, emissão em português. em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Aprendi música, tocar por música. Depois toquei, a minha infância é muito rica. Toquei The Shadows, Bee Gees, toquei Jackson 5, toquei Booker T, jazz, rumbas, tangos, merengues, valsas. Nós éramos, como músicos de baile, éramos obrigados a ter uma panóplia de ter que aprender todo um leque de músicas a nível internacional, mundial. Portanto, isto ficou em mim. Porque quando a gente durante muitos anos pratica outro tipo de músicas, de vários estilos, nós ganhamos um conhecimento, temos a Universidade da Vida.
Kungibeke kwa Santana Mushima Wehe Mushima Wehe Mushima Mushima Wehe Mushima Wehe Mushima
Ora bem, vamos conversar neste espaço reservado às artes aqui na Voz da América com Valdemar Bastos, um nome importante da música africana, da música angolana em particular, porque ele é angolano. O Valdemar que já passou da fasquia dos 60 anos de idade. E a minha primeira questão tem a ver com isto. Valdemar Bastos chega aos 60 anos, aos 64 anos, muita parte da sua idade ligada à música. Como é que se sente nas artes neste momento?
Eu sinto muito bem. Sinto muito bem porque, veja, a arte, a idade cronológica não, na arte não tem significado. Porque nós vemos músicos, grandes músicos dos Estados Unidos e do mundo em geral, os grandes músicos têm. A idade não conta. O que conta, de facto, é a arte com que o indivíduo faz o trabalho. E, portanto, eu sinto-me, a minha cabeça continua fresquíssima e sinto-me perfeitamente à vontade para trabalhar em todas as áreas. Não gosto, de facto, de fazer música fácil. Não é a minha área fazer música fácil, música comercial ou comercialona, não me interessa. Eu faço música sempre com o sentido da arte cultural, uma música que engrandece o homem nas suas mais diferentes vertentes. Portanto, não é bem aquela dimensão comercial para aparecer na capa do disco. Por isso é que também a carreira se mantém até hoje.
Teresana, minha senhora, Teresana. Minha senhora, olha a lancha, minha senhora, olha a tangerine, minha senhora, tem uma boquinha docinha para as criancinhas, com vitamina, com vitamina. As quebra conforme comprar.
Fazer música enquanto arte, o tempo, ela renova-se e não é perene, quer dizer, e portanto, eu guio-me por esses azimutes, porque eu amo, eu estou na música por amor, porque Deus me deu esse dom, e é um dom para partir entre as pessoas, e felizmente, tem acontecido coisa muito boa, porque em toda a parte do mundo, cada vez mais se ouve o mar baixo, cada vez mais. Digo isso com toda humildade, mas é verdade, ainda agora na Polónia, uma audiência de 1.600 pessoas, a casa esgotou, ainda teve que vender mais bilhetes. Portanto, é por aí que eu meço realmente é a credibilidade e o carinho das pessoas, é onde se mede.
Como é que essas audiências reagem a uma música e a uma língua que também não conhecem?
Não conhecem, acabam por conhecer pelo seguinte. Quando se faz arte, quando se está na música já com uma dimensão que transcende, porque a arte transcende a arte, no caso concreto a música, eu tenho dito que é a única língua que não precisa de tradutor. É uma linguagem que não precisa de tradutor. Bom, se a gente faz um trabalho de alta profundidade da alma, que vem cá de dentro com verdade, com sinceridade, com arte, essa linguagem ou essa língua é entendida perfeitamente pelas pessoas, porque aí estão as emoções. Aliás, antes da língua de cada pessoa, há aquela língua que é a língua divina. Nós todos temos a espiritual, o espírito. E por conseguinte, quando a gente toca na dimensão espiritual, muito antes da língua em si, essa é uma linguagem que toda a gente entende, sem ser preciso tradutor, como eu disse já.
Contigo a sombra da mulemba sentar, tua voz ouvir, bons conselhos acatar. Mas a mulemba já não lá está também, disseram que secou por não ter com quem confidenciar. Secou e tudo acabou. Olha lá, lancha.
Waldemar Bastos nasceu em Angola, concretamente em Baza Congo, em 1954. Tem 64 anos de idade, grande parte dedicados à música.
Eu tenho uma educação musical, aprendi música, tocar por música. Depois toquei, a minha infância é muito rica. Toquei The Shadows, Bee Gees, toquei Jackson 5, toquei Booker T, jazz, rumbas, tangos, merengues, valsas. Nós éramos, como músicos de baile, éramos obrigados a ter uma panóplia de ter que aprender todo um leque de músicas a nível internacional, mundial. Portanto, isto ficou em mim. Porque quando a gente durante muitos anos pratica outro tipo de músicas, de vários estilos, nós ganhamos um conhecimento, temos a Universidade da Vida. E sempre gostei de boa música. Aliás, eu sou do tempo da boa música, atenção. E a música ficou muito facilitada com essa brincadeira dos sintetizadores, mas não vamos comparar a música dos anos 70 com o que se faz hoje. É uma música com muito maior qualidade. E eu mantenho-me nesta senda, porque eu até costumo dar o exemplo. A gente pode comprar água no supermercado, nas garrafas, mas nenhuma água é igual ou melhor que aquela água que sai da nascente, da fonte. E por isso hoje a comida orgânica começa a ganhar força. Por quê? Porque realmente a comida orgânica é aquela que é verdadeira, aquela tem sabor, que cheira. Portanto, a música da alma é uma música, quando a gente tem essa intenção, temos esse dom, devemos preservá-lo, porque realmente ela aguenta contra todas as tempestades. E é por isso que, falando em juventude, por que a juventude grava música minha? Grava música minha porque encontra nela um conteúdo de essência e rejuvenesce. Com os novos ritmos, com não sei o quê, tudo bem, bonito, eu aceito. Mas na Grécia, em Portugal, nos Estados Unidos, em Angola já não se fala, a juventude toda canta a minha música. Portanto, quando assim o é, é muito gratificante, porque é música, é arte a rejuvenescer. Por isso é que eu digo, quando o indivíduo visita a Capela Sistina em Roma, portanto, e o indivíduo visita a Capela Sistina, pensa que aquela pintura foi feita, é capaz de pensar que aquela pintura foi feita ontem, ontem à noite, que é uma tão fresca. Portanto, é a arte que tem a sua mágica, que já é divina, que ela vai se renovando, renovando, renovando. E, portanto, como eu disse, tive uma educação, o meu pai era organista de igreja, assim como muitos cantores americanos que vêm desse lado. A gente tem um amor, logicamente um amor e uma exigência a fazer boa música, não para brincar.
Antigamente a velha Chica vendia
Nicolai Gingibre. Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante.
Para quem ouviu a música do Waldemar Bach nos anos 70, 80, 90, continua ainda a apreciar o conteúdo. Quero sublinhar aqui que, por exemplo, há dois temas feitos em momentos, ou interpretados em momentos diferentes, por exemplo, a Avó Chica e o Pão, Paz e Amor. São dois temas que retratam situações diferentes de uma mesma Angola. Podemos falar destes dois temas?
Portanto, claro, porque eu como artista, e acredito que outros colegas meus, nós não devemos fazer como avestruz, meter a cabeça dentro da areia e o rabo de fora. Eu sempre fui um músico que canto, acho que a arte, nós devemos interpretar as alegrias e tristezas, devemos também, há dias de sol, há dias de lua, de luar, há dias que não há luar, há dias que chove, há dias que não chove. E, portanto, interpretar a vida, e como eu tenho dito, a minha música fala sobre a vida, o estilo, qual é o meu estilo? A vida. O meu estado de espírito, sei lá, não faço as composições pensando. Muitas vezes, muitas delas vêm, nascem de si próprias. Então, a velha Chica foi feita num contexto. Contexto esse que parece que continua, isto é, quando continua no mundo inteiro. Se é menino, não fala político, medo que as nossas mães, as nossas avós têm, que a gente fala política, com medo que nos vão travar a vida ou que nos vão criar problemas. Ou outra música, Paz, Pão e Amor, já fala do momento que toda a gente ambiciona a paz, ambicionava a paz, Paz, Pão e Amor. Mas é uma luta constante e o músico, o artista consciente, deve ajudar a melhorar a sociedade. Esta é a minha visão da arte, por isso... Também não é só a minha, claro, felizmente. Grandes músicos ao nível mundial que se preocupam cantando coisas que são do dia a dia muito importantes para o avanço da humanidade.
Quanto tempo para chegar à paz? Vamos todos, vamos dar as mãos, deixar para trás o que nos fez sofrer. Vamos erguer a nossa linda Angola. Ai, ai, ai.
Nós podemos ficar horas a fio a conversar com o Waldemar Bastos sobre vários temas, mas eu quero, para terminar mesmo, lançar um desafio. E não vale escapar, Waldemar. A sua obra é vasta, mas quero que o Waldemar escolha uma canção para nós fecharmos esse programa.
Escolher uma canção?
Deixa
é difícil. Podes pôr a música Engana, aquela Engana, que é uma música muito simples, com violão. Foi a música que me levou para os Estados Unidos.
Mamanhã de manhã, sentada te lembra ainda, na no barro caputo, nas traseiras do cinema, gola. Engana, engana, yami, yami. Engana, engana, yami. O bê tem teus panos, teus pensas e pesas. Ai, os cabelos brancos destes caminhos por onde andas. Engana, engana, yami, yami. Gana, gana, no muxoxo a candura, no olhar a ternura, no mimar a criança, um micate, o nosso chocolate. Gana, gana, yami, yami. Gana, nosso chocolate.
no olhar a candura, tu mocha sua ternura, no mimar a criança, o mica de nosso chocolate, gana o nosso chocolate. Pra quem de manhã vai trabalhar, um sorriso conforto, sai uma caneca de toto e o gostinho da colagem gente. Gana, gana, yami, yami, gana, gana, yami, yami. Por isso te cantei meus cantos, poemas, minhas pinturas. Tenho esculpido teu eu no meu corpo, meu eu, minha senhora. Gana, 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 o nosso chocolate. Fazer da fraqueza força e da tristeza alegria. Eis a magia da tua pureza, senhora. Fazer da fraqueza força e da tristeza alegria. Eis a pureza da tua magia, senhora. Gana, gana, yami, yami. Gana, gana, yami, yami. Eba, eba. Por isso te cantei mais cantos, poemas, minhas pinturas. Tenho esculpido teu eu no meu corpo, meu eu, minha senhora. Gana, 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 gana. Mulher de alma incolor, da cor da noite mais bela. Cante e vigia, pra onde senhora me levas. Mulher de alma incolor, da cor da noite mais bela. Capilícia, pra onde senhora me levas? Capilícia, pra onde senhora me levas?
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 12 de outubro de 2018. A justiça turca libertou da prisão domiciliar o pastor americano Andrew Brunson, cuja detenção provocara uma crise entre Ankara e Washington. O tribunal condenou o pastor a 3 anos e 1 mês de prisão, mas decidiu libertá-lo tendo em conta o tempo que já passou detido e o comportamento durante o processo. Pelo menos 12 pessoas morreram na Flórida, na Geórgia, Carolina do Norte e na Virgínia, após um dos furacões mais poderosos na história dos Estados Unidos ter atingido a costa oriental, o Michael. O Exército disse que mais de 2.000 guardas da Guarda Nacional da Flórida participam de esforços de recuperação. Autoridades da Flórida revelaram que mais de 400 mil residências e empresas não têm eletricidade e que 20 mil trabalhadores de serviços públicos foram mobilizados para restaurar a energia. O número de mortos num desmoronamento causado pelas fortes chuvas no Uganda subiu para 40, de acordo com as autoridades, que estimam que o número de vítimas mortais alcance 100. De acordo com as primeiras investigações, a corrente do rio Tsuma, que levou a este transbordo e arrastamento de todo o tipo de objetos, terá destruído 2 centros comerciais e 2 escolas próximas das encostas do Monte Elgon. A Organização Mundial de Saúde anunciou que o número de casos de ébola registrados na República Democrática do Congo ascende a 200, tendo 125 destes morrido devido à febre hemorrágica. O surto teve origem na província do Kivu Norte e nas últimas 3 semanas concentrou-se em Benin, onde são oriundos 82% dos novos casos. A emissão da Voz da América em português de 12 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Bom fim de semana!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.